Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago e sejam todos bem-vindos, mulheres, homens, meninas, meninos, menines, todo mundo, a mais uma edição do nosso podcast Mente Reflexiva. Essa, na verdade, é a nossa primeira edição, muito feliz do nosso podcast. E o tema de hoje é possível ter uma vida feliz e saudável? Pois então, tanto se fala sobre saúde, sobre bem-estar, sobre ter uma boa condição de vida. Mas afinal, é possível, mesmo trabalhando pelo menos 5 dias por semana, algumas pessoas tendo filhos e lares para cuidar, outros, todos nós que enfrentamos tantos problemas diários, ser feliz? É possível ser feliz e saudável? É possível ser feliz todos os dias por semana, 24 horas por dia? É sobre isso que a gente vai falar no nosso podcast. Mas aí a gente se pergunta: o que é a felicidade? E o que é a saúde? Para falar sobre isso, sobre esse assunto babadeiro, a gente vai fazer uma reflexão, porque o objetivo do nosso podcast é aquilo, né? Questionar a nossa sociedade, questionar o nosso mundo. E prestar atenção nas coisas, em tudo que é colocado na nossa cabeça diariamente, desde quando a gente nasce, e a gente nem para para pensar e aceita isso. Muito, muito disso é parte da nossa cultura, parte do modo como a gente pensa, das nossas tradições. E apesar de que as nossas tradições devem ser respeitadas, a cultura de cada local, de cada povo, existe muita coisa que não é benéfica para nós e que não é, nos é colocado diariamente na nossa cabeça. Um exemplo disso são os estereótipos. Os estereótipos, eles estão em toda parte, em todo momento, e eles já nascem com a gente. A nossa sociedade, desde que a gente nasce, ensina os pais e as mães a criarem caixas. Para os seus filhos e colocarem os filhos dentro dessas caixas. Então, começa com a menina que vai vestir rosa, vai ter a boneca, o menino que vai começar vestindo azul, vai brincar de carrinho, vai jogar futebol, a menina que vai gostar de beleza, de cabelo, de maquiagem, e as pessoas que nascem. E começam a menina que gosta de brincar de carrinho ou que gosta de jogar futebol e o menino que gosta de brincar de boneca ou gosta de roupa rosa, que saem dessas caixinhas, são julgados, são repreendidos pelos pais, as pessoas começam a não se encaixar nessa sociedade. E muitas vezes essas pessoas que não se encaixam, não todas, é claro, ou são gays, ou são taxados de gays, ou de lésbicas, ou termos pejorativos como sapatão. E isso vai crescendo com você toda a sua vida. Você vai para a escola, você tem que tirar boas notas, mito do bom aluno. Aí você chega no ensino médio, você tem que descobrir que você gosta de alguma faculdade. E você vai estudar, vai se matar de estudar para fazer uma prova, que é o Enem ou o vestibular, para ter a sua faculdade dos sonhos, que é a promessa de uma condição financeira boa. E quando você se formar, você vai ter um bom emprego, você vai ter um bom carro, você vai ter uma boa casa, aí você vai ter um bom marido, marido e esposa. Você vai ter filhos, filhas, filhas, e quando vê, você já tá com 50 anos e você não viveu. Então, nossa sociedade, ela vai construindo esses estereótipos, esses dogmas, de constrói todo um percurso que você já vai seguir. Então, você vai crescer, você vai estudar, você vai trabalhar, provavelmente você vai casar, você vai ter filhos ou não. E em geral você vai se encaixar dentro desses estereótipos. E não pense, ah, mas eu gosto, sei lá, eu sou uma pessoa diferente, meus gostos são diferentes. Aí a gente entra nas tribos. Ah, ou eu sou roqueiro, ou eu gosto de pop, ou eu gosto de sertanejo. Tudo bem. Aqui o que eu tô falando não é que tem problema você querer fazer faculdade, não tem problema você querer casar, não tem problema você querer ter filhos, também não tem problema você fazer nada disso. O problema é que tudo isso é vendido como um grande marketing que vai te dar felicidade. Então, se você tiver um bom carro, você vai ser feliz. Se você tiver um relacionamento, um namorado, uma namorada, um esposo, você vai ser feliz. Se você é formado, e se você é mestre, se você é doutor, você vai ser feliz. São todos estereótipos que são criados que você tem que atingir, você tem que ter para você ser feliz. E você tem que ter um bom celular. Quanto mais caro, quanto mais iPhone, melhor. Você tem que vestir boas roupas. E todos os seus gostos se encaixam dentro de um grupo que você vai gastar. Então, toda a sua personalidade, por mais que você tente ser a pessoa mais diferente possível, você vai se enquadrar dentro de um grupo que você vai ser um consumidor. Isso se chama basicamente indústria cultural. Então, se você for roqueiro, você vai gostar de rock, você vai comprar a camisa de banda. Estereótipos, olha os estereótipos. Você vai beber cerveja, você vai se comportar de um jeito. Se você gosta de pop, você vai consumir as divas pop e você vai se comportar e vai consumir aquela cultura. Se você gosta de futebol, você vai querer ir num jogo de futebol, você vai querer comprar uma camiseta de futebol. Você vai, se você for provavelmente criança, adolescente, ou até mesmo adulto, você vai querer comprar uma chuteira. Todo o universo que você entrar, você vai consumir aquilo e vão existir produtos para que você consuma aquilo. E essa indústria, ela não vê você como uma pessoa, como um indivíduo, e sim como um consumidor, que eles vão te vender um produto. E o marketing, a publicidade desse produto é sempre prometendo a tua felicidade. Então, você vê aquela propaganda de cerveja, a mulher ao verão. Então, ele não te vende a cerveja, ele te vende a imagem que vai junto da cerveja, que é o verão, que é os amigos, que é a praia, que é o calor. Ele te vende a imagem da felicidade. Ele não te vende apenas a cerveja, você vai beber a cerveja porque sempre que você vai beber, você vai estar na praia, você vai estar com mulheres, assim, falando esse termo que eu odeio, com mulheres gostosas, você vai estar com. Os caras são sempre bonitos, são sempre ali, as mulheres são sempre o padrão, os homens são sempre o padrão, estão sempre na vida tranquila, a vida é sempre umas férias, e você atingiu a felicidade. Então você comprou o carro que você parcelou em 10 anos. Isso é um exagero, tá? E você atingiu a felicidade. Você comprou a sua casa e parcelou em 10 vidas. Você também atingiu a felicidade. E você tem um relacionamento que você nem olha na cara da tua esposa. O marido trabalha 8 horas por dia, a mulher trabalha 8 horas por dia. Se vem 2 horas e dorme, é a felicidade. Então, como eu disse antes, não tem nenhum problema você querer buscar essas coisas. É natural que você queira trabalhar, que você se identifique com alguma profissão, que você se identifique com algum grupo. Isso é importante porque o grupo ele fortalece e une as relações entre as pessoas e uma pessoa consegue apoiar a outra. O problema é quando você não vai, não assiste o futebol porque você gosta, ou quando você não tá num relacionamento, porque aquilo é interessante. O problema é por exemplo, eu sou desesperado por ter um relacionamento, porque eu preciso ter um namorado, um marido, uma namorada, um namorado para ser feliz. Ou eu preciso ter seguidores, eu compro seguidores, eu faço de tudo para ter seguidores. Isso me faz feliz. Porque isso é vazio. É um consumo muito rápido. Então eu vou numa loja, eu compro uma roupa, eu sou feliz enquanto eu compro. Mas aí eu já comprei e passou a minha felicidade. Eu tô sempre precisando preencher aquilo. Então, não que você não vá comprar, não que você não vá ter os teus seguidores, não que você não vá ter o teu carro, a tua casa. Mas se você não coloca a tua felicidade, o teu bem-estar sobre isso, se você perder isso, você é a mesma pessoa. Então, tem uma frase, eu acho que é um desses gurus indianos, eu não tenho certeza, que fala que se você tem algo que alguém pode destruir ou que alguém pode roubar de você, você não tem essa coisa. Você está com ela temporariamente. E se você está temporariamente com ela, você não deve se ligar, colocar nenhum sentimento, agregar nada a ela. Você deve desfrutar daquilo enquanto você pode, e é muito bom enquanto você tem aquilo para desfrutar, mas você apenas está com aquilo, com aquele objeto, com aquele carro, com aquele celular. Porque se você perder, você não se abala por causa disso. Então, eu penso que essa é uma das primeiras chaves sobre a felicidade. É você se questionar, o que você faz da sua vida? E nisso na tua vida, que é natural, o teu emprego, se você tem um relacionamento ou não, se você é solteiro ou solteira, solteire, se você tem um relacionamento ou não, se independente de você ter uma casa, um carro ou não, independente da tua condição financeira, da tua classe social e do que você faz na sua vida, se você subir de classe social e tiver mais coisas, isso não vai te fazer mais feliz. Ou se você perder o que você tem hoje, você não vai ser uma pessoa infeliz. Porque isso são apenas condicionamentos e partes que complementam a nossa vida. Pode ver as crianças, você observa uma criança, até, sei lá, 5, 6 anos. São pessoas felizes, porque elas não têm nenhum desses estereótipos, nenhuma dessas obrigações que nós adultos temos. Então eles agem naturalmente, eles brincam, eles encontram meios com aquilo que eles têm de serem felizes, né? Claro que não crianças que estão com fome em nenhuma situação, mas assim, o que eu quero dizer? Se você não tem nenhuma situação que agrave a sua vida, por exemplo, situações de condição financeira complicadas, ou situações complicadas familiares, pessoas que vivem em condições mais complicadas de vida, que geram sofrimento, problemas de família, problemas mais graves, mas eu acredito que ainda sobre esses problemas, se você refletir, você consegue descobrir que você já é feliz. Então, um exercício que nos faz pensar e que eu acho que seja muito interessante é quando nós assistimos aqueles documentários ou aqueles programas de televisão que nos mostram outras realidades de outros países que geralmente possuem uma condição financeira menor que a nossa. Ou até mesmo do Nordeste do Brasil, aqueles programas que mostram a seca, pessoas que vivem na seca, ou programas que mostram a África, a parte ruim dela, problemas que mostram a parte superpopulacional da China, da Índia, aquela pobreza. Então, geralmente quando nós olhamos para algo que é pior do que aquilo que eu vivo hoje, eu percebo que eu já estou muito bem onde eu estou, que eu posso melhorar minha vida e ter um conforto material maior. Isso eu posso, mas que do jeito que eu estou bem. Então eu olho para onde eu moro, eu olho para as pessoas que me cercam, eu olho para o meu emprego, e eu percebo que muito do que eu quero é apenas complementar para aquilo que eu já sou, para aquilo que eu já sinto. E que eu já estou bem com o que eu tenho e com o que eu sou. É um exercício que quando você acorda e se olha no espelho toda manhã, quando você vai lavar o rosto, escovar os dentes, você percebe que você está bem. Ou quando você está distraído, pensando, não fazendo nada, você percebe, como você está se sentindo bem, como você está tranquilo. E que as obrigações do dia a dia, nada são mais do que meros desafios que nos fazem levantar, agir e nos fazem, crescer. E nos fazem levantar da cama todo dia para enfrentar os problemas, as dificuldades do mundo. E lentamente a gente começa a perceber que são essas dificuldades, é até a nossa rotina que são coisas que nos fazem crescer. Então, assim, dando essa viajada que eu dei, o que que eu quero dizer com isso? Reflita sobre os estereótipos da sociedade, aquilo que desde criança você aprendeu que você deve ser. Então, hoje em dia tem um movimento, em especial do movimento LGBT, de muitas pessoas que já se questionam sobre si mesmas, que questionam sobre o mundo e percebem que não se encaixam nessas caixas, nesses padrões, nesses estereótipos que são colocados. E claro que aqui eu não quero vender uma falsa imagem, por exemplo, de que o mundo é perfeito, tudo é perfeito, que o Brasil, por exemplo, não é um país extremamente desigual, que as pessoas têm condições de vida extremamente diferentes. Mas assim, o lance é você descobrir dentro do que você é e dentro da tua vida, o teu bem-estar, a tua saúde e a tua felicidade. Então, eu acho que o primeiro exercício é dizer se descubra. Olhe para você mesma, olhe para você mesmo na frente do espelho, e se conheça. Olhe para você e não deixe que o primeiro pensamento seja: ah, eu quero mudar isso, ah, eu não me sinto bem com o meu corpo, eu não me sinto bem com essa minha roupa, eu não me sinto bem com o meu cabelo. Tente ficar na frente do espelho, se olhar e gostar de você, entende? Porque a sociedade vai criar um estereótipo de que você não tem o corpo ideal, de que você não tem a altura ideal, de que você, se você é mulher, você precisa ter mais curvas, se você é homem, você precisa ter mais músculos, isso até para questões de cor de olho, cor de cabelo, tom de pele. Então, perceba que muitas vezes o que você quer mudar no teu corpo são mais coisas que o mundo diz que você tem que mudar do que você mesmo sente que precisa mudar. Então, é mais uma força coercitiva, né, de coerção do mundo, dizendo você precisa se adequar ao nosso padrão do que você realmente precisa. Entende? Porque quando você olha para você, você percebe que tá tudo no lugar certo, do jeito certo. Você começa a se amar, e esse é o primeiro passo, você descobrir os seus gostos, você descobrir o que você se sente bem fazendo, e você tentar, apesar das dificuldades da rotina, do pouco tempo da rotina, você em algum momento do dia, antes de dormir, meia hora, uma hora no dia, tire um momento para você ter o teu hobby, fazer algo que você gosta de fazer. Pode ser pintar, pode ser só ficar no celular, pode ser desenhar, pode ser escrever, pode ser brincar com teu filho, brincar com a tua filha, pode ser ficar com os teus animais domésticos, pode ser jogar futebol, pode ser ouvir música, qualquer coisa. Mas dedique uma hora do seu dia, meia hora, para você fazer algo que você gosta. Que você se sente bem fazendo. E quando você acordar, acorde num exercício de amor próprio, porque quando nós nos amamos, nós criamos a fortaleza interna necessária para que nos dá as armas para enfrentar todas as dificuldades da nossa rotina. E depois que a gente passou desse primeiro passo de se aceitar, de se amar e de descobrir que você está no lugar certo do mundo e que você não precisa buscar desesperadamente algo que o mundo quer que você busque, seja o emprego ideal, o marido, a esposa ideal, a casa, o carro, que você não precisa gastar tanta energia para isso, que você pode dedicar menos energia para tudo isso, trabalhar um pouco menos, suar um pouco menos, reduzir as parcelas de um carro mais caro e comprar um mais barato, porque você não precisa do status, reduzir as parcelas do celular mais caro, reduzir tudo isso e dedicar um pouco mais de tempo para você mesmo, você se torna e você chega mais próximo de ser mais feliz. Você descobre que você não precisa de tanta coisa, de tanto status, de um corpo perfeito, de tudo isso que eu já disse, para ser mais feliz do que você já é. Porque somente você existindo, somente você de você ser você, já basta. Você não precisa de mais nada. Porque, como eu disse antes naquela frase, tudo isso pode ser tirado de você. E se algo pode ser tirado de você, então significa que isso não pode lhe trazer verdadeiramente nada de felicidade, de bem-estar. Então, olhe para os teus desejos, olhe o que que você está buscando na sua vida, olhe o que que você quer e olhe se isso realmente é algo que pode lhe trazer algo melhor, ou se você não muitas vezes está perdido em algo que o mundo disse que você precisa fazer e que você já nasceu nesse mundo. Nunca pensou sobre isso, nunca pensou que poderia ser diferente, que poderia agir diferente e que você não precisa se comportar como as pessoas querem que você se comporte e entender que as pessoas não vão se comportar como você vai querer que elas se comportem. Então, eu acho que uma outra chave, principalmente nos nossos relacionamentos, isso não digo só amorosos, com pais, com mães, com filhos, é entender que se você gerar qualquer expectativa sobre as outras pessoas, você vai se frustrar, porque ninguém vai se comportar e ninguém vai mudar a personalidade para outra coisa porque você quer que a pessoa mude. Isso é um respeito, isso é um exercício de respeito e amor às outras pessoas, que por mais que elas possam não ser boas pessoas, mas vamos assim dizer, elas são, as outras pessoas são o que elas são. Cabe a nós darmos o espaço e o respeito a elas, porque elas têm direito de ser isso que elas são. Claro que não estou dizendo para você adorar uma pessoa que seja um criminoso ou algo assim, mas assim, ela está no caminho dela, alguma coisa aconteceu que ela levou ela a ser assim. Então, se a outra pessoa não está afetando diretamente a sua vida, é melhor que às vezes você se afaste do que você se desgaste e espere que ela mude, espere que ela seja diferente e eu tente mudá-la. Porque já é difícil você se mudar e você atingir um nível de amor, de felicidade, de empatia pelas outras pessoas e autoconhecimento. Então, ninguém vai fazer isso. Não gera expectativas sobre as outras pessoas e o exercício da aceitação sobre a nossa realidade, sobre a minha rotina, sobre a minha condição financeira, sobre o meu corpo. O exercício de aceitação é um outro passo para você se tornar uma pessoa um pouco mais feliz. Então, assim, retornando desse papo super sério que eu falei agora, eu acho que, assim, fazendo um apanhado geral, é necessário que a gente pare para pensar realmente, sabe? Porque se a gente não para para pensar e se alguém não diz, ó, pare e pense, veja isso, passam-se 10, 20, 30, quando a gente vê a gente tá velho e com mais idade e nem pensou e poderia ter agido diferente, poderia ter aberto a cabeça e perdeu tempo se estressando com coisas que não precisava se estressar ou deixando de agir quando precisava agir E vem a culpa, vem o arrependimento, vem tudo isso. Então a gente pode começar hoje uma pequena transformação em nós mesmos. E pode ter certeza que isso traz uma grande felicidade. Complementando o papo da felicidade, é o papo da saúde, né? Se a gente trabalha 8 horas por dia, a gente dedica pelo menos 12 horas por dia. Não todo mundo, né? Mas para o nosso trabalho. Entre acordar, se arrumar, se vestir, horário do almoço, tudo, e voltar para casa, umas 12 horas por dia. A gente dedica para o nosso trabalho, geralmente, ou para quem estuda pro estudo, vai de manhã, estuda de tarde, trabalha. E às vezes tem 1, 2 horas por dia para dedicar para nós mesmos. Mas tem uns papos que são meio clichês, na verdade, né? Sobre saúde. Mas eu vou reforçar aqui porque eu acho que pessoas que têm mais idade podem confirmar isso melhor do que eu, que sou mais novo, mas assim. Tudo que a gente faz para nós mesmos, para o nosso corpo, agora falando, é como se fosse uma poupança, né? Então, se eu poupo, se eu vou poupando aquilo, eu tenho uma reserva lá para frente. Então, nosso corpo é assim: se a gente cuida, se a gente tenta fazer algum exercício físico, se a gente busca uma alimentação melhor. Lá na frente, quando eu envelhecer, eu vou envelhecer mais saudável. Sabe aquelas pessoas ricas, famosas? É claro que, né? Eu não sou a favor das plásticas. Mas, assim, aquelas pessoas que você vê que, mesmo sem plástica ou que só mexeram no nariz, são pessoas que você vê que, por exemplo, sei lá, tem 50 anos, mas parecem ter 40. Ou tem muita energia, tem muita disposição. É claro que isso tem várias questões que influenciam, né? Mas que são pessoas mais bem-humoradas, são pessoas mais tranquilas, porque essas duas questões, elas andam juntas. Entre você buscar uma alimentação, hábitos um pouco mais saudáveis, e buscar trabalhar essas questões. Que eu falei, mais psicológicas, de felicidade, quando você consegue se libertar do estresse que o mundo vai colocar sobre você, principalmente no teu trabalho, na tua rotina. Quantas pessoas que têm estudos aí da biologia, da ciência, que dizem que quantos problemas de gastrite ou até outros problemas de saúde, vários outros problemas que dá uma queda de imunidade por causa do estresse. E até outros problemas, questões de vírus, de bactérias, até doenças mais graves que a gente tem por causa de problemas emocionais, por causa de estresse. Então, é tudo uma. São todos temas que estão entrelaçados, né? Então, assim, tem muitas pessoas, voltando ao que eu estava falando. Tem muitas pessoas que parecem que têm uma vitalidade maior do que a idade apresenta. E eu tenho certeza que essas pessoas tiveram algum hábito saudável. Ou se não tiveram, elas são bem nascidas, né? Aí não tem milagre, né? Infelizmente, é igual a gente que não nasceu padrão de beleza, a gente aceita, porque senão é só tristeza. Mas brincadeiras à parte. Você pode pensar sobre essa união de fatores. Que é só meia hora, é só 1 hora do dia que eu tô dedicando a mim. Ah, é só um estresse que eu passo a menos. Ou é só energia que eu gasto a menos buscando coisas que não vão me realizar, que não vão me trazer felicidade. Mas se você vai somando isso. E você vai vivendo uma vida mais tranquila e mais saudável, você vê que você ganha um bem-estar, uma saúde. E lá na frente, quando você envelhece, mesmo que 10 anos, você, por mais que a sociedade possa te julgar e te dizer que você não tá dentro dos padrões, dentro das expectativas, você tá mais saudável do que aquele teu amigo, aquela tua amiga que se formou com você e ficou escravo a vida inteira de uma empresa. E tem mais bens materiais, mas nem não vai ter saúde no final da vida. Então, pense sobre isso. Conheça o seu corpo, conheça você mesmo. Pague menos parcela de celular, de carro, de casa, de aluguel. E vá viajar, vá conhecer cidades se você conseguir. Ou se você não tiver a grana, conhece de astronomia, que você consegue conhecer as estrelas, você consegue viajar milhões de anos olhando para as estrelas, ainda é melhor, ainda você dá uma de intelectual, sabe? Então, o que eu quero dizer? Busque mais, não uma felicidade, que eu quero dizer assim, coisas externas que não vão te preencher, como uma viagem, mas assim, busque estar bem, entende? Busque coisas que possam te fazer estar bem, mas acima de tudo, lembre que é você que pode ir construindo a tua vida diariamente para você ser uma pessoa feliz. E você, no meio de um deserto, no meio de um nada, você pode ser feliz porque você está ali, e é você e você só, entende? É você que tem a chave. Então, essa mensagem do nosso podcast, que é claro que não existe essa ilusão de felicidade e saúde 7 dias por semana, 24 horas por dia, mas é possível sim você ser mais feliz. É possível sim você ter mais saúde, ser mais saudável e adaptar as condições da tua rotina, de maior condição financeira ou de menor condição financeira, ou de mais tempo ou de menos tempo, para ter uma vida um pouco mais saudável. É uma comida um pouco mais saudável que você coma. Desce se você anda de ônibus, ou se você não anda, ou se você anda de carro. Se você anda de ônibus, desce uns pontos antes e anda uns 30 minutos e observa o teu. Anda consciente, observa o céu, observa a natureza. Se não tiver natureza, observa você mesmo andando, caminhando, sinta, esteja consciente na sua caminhada. Se você só anda de carro, ou de moto, ou de qualquer outra coisa, faça um exercício físico, ou até mesmo uma academia, desde que não seja somente por um corpo, entende? Só por você ir lá buscar um corpo, mas se você buscar uma saúde melhor, algo melhor para você, diferente de você ir lá e só buscar um corpo diferente do que é o teu atualmente. Então, sim, é possível você ser feliz. E quanto mais feliz você será, eu acho que quanto menos você estiver apegado ao que o mundo te diz que você tem que ser, a maneira como você tem que se comportar e ser você mesmo, descobrir a sua personalidade e o que te faz bem e o teu lugar no mundo. E tenha certeza que tudo que você buscar, tem pessoas que vão estar junto com você, que vão estar na mesma vibe que você, e que você não está sozinho, sozinha, sozinha em tudo que você faz. Então, é isso. Pessoal, meus amores, minhas amoras, falei mais do que queria hoje, do que devia, mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje do podcast. E até semana que vem. Me siga lá nas redes sociais, comenta lá o que você achou, dicas para o próximo podcast, temas que você quer que eu fale. E eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas assim, eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum profissional de saúde, não sou nada para falar sobre esses temas. E são apenas temas que eu vivenciei, que eu achei que podia falar e que as pessoas poderiam gostar, entende? Então, se você precisa de ajuda, busque sempre um médico, um psicólogo, um psiquiatra, uma nutricionista, que com certeza você vai conseguir passar por todos os problemas que você possa estar passando e ser uma pessoa um pouco mais feliz e saudável. Tá bom, pessoal? Beijos e abraços. Até a próxima.